Você, ouvinte, já se acostumou com o novo nome do Twitter, o X? Eu acho tão estranho. Será que essa nova marca vai pegar? E, afinal de contas, como é que uma empresa muda de marca? Como que é esse processo? É o que a gente vai saber agora com o sócio fundador de uma consultoria especializada em brand, o empresário Zellner Fressat. Está ao vivo com a gente, 95,5 FM, também pelas redes sociais da CBN Maringá. E a gente queria entender como é que é esse processo de mudança de marca. Para começar, eu queria te perguntar, Zellner, vocês especialistas desta área, o que vocês acharam da mudança do nome do Twitter?
Bom, no geral, mudanças de marca são comuns. Várias marcas ao longo dos anos aí, da nossa experiência, têm feito evoluções nas suas marcas. Eu acho que no caso do Twitter, a mudança para o nome X, ainda feita pelo Elon Musk, que é uma figura muito polêmica, causou um certo estardalhaço, um certo burburinho. Todo mundo tinha muito carinho pelo passarinhozinho azul, pelo nome do Twitter, virou verbo, né? Vou twittar. Então, a mudança de nome para X, para X, né? Um nome que parece ser muito genérico, uma mudança de identidade visual tão abrupta, pegou todo mundo de surpresa. E o mercado precificou isso, né? Todo mundo ficou muito, achou muito estranho uma mudança tão radical, vinda do Elon Musk, e ficou se questionando o que tinha por trás dessa mudança. Porque geralmente mudanças de identidade visual, evoluções de identidade visual, geralmente sinalizam uma mudança da empresa, uma mudança de posicionamento, né, de postura em relação ao mercado. Então todo mundo ficou, achou muito estranho uma ruptura tão significativa numa marca que estava com a gente há tanto tempo. Né? Todo mundo, aí a gente ainda fala o X antigo Twitter, né? Todo mundo ainda faz referência ao nome antigo, e eu acho que isso vai permanecer por muito tempo, até porque a gente tinha uma relação, como eu disse, de muito carinho, né? De muita proximidade com a plataforma.
E o mais comum a pronúncia X ou X?
Varia. Tem muita gente falando X, muita gente falando X. Eu acho que aqui no Brasil o X vai pegar, vai ficar mais fácil, mas a gente ainda tem que fazer referência ao antigo Twitter. Não é todo mundo que está acostumado quando ouve falar, porque, de novo, é um nome X aqui no Brasil, ainda tem uma conotação de algo muito genérico, né? É X, né? Então, parece ter pouca personalidade, muito diferente do que era o Twitter e muito diferente do que é, inclusive, o grande motivador dessa grande mudança, que é o Elon Musk.
Foi um capricho do Elon Musk ou teve realmente um objetivo claro, uma meta por trás?
O que se sabe é que ele queria fazer uma grande ruptura do que era a trajetória do Twitter até agora e mostrar que agora ele estava no comando. Geralmente, mudanças de identidade, o que a gente costuma chamar de rebrand, ele vem associado a uma mudança de posicionamento, uma mudança de proposta de valor do produto, da empresa, para o mercado, para os seus consumidores. E ele veio colocar a bandeira dele e fazer com que sinalizasse, né? A mensagem que ele trouxe foi de que daqui para frente algo mudará. Né? Mudará na forma de remunerar a plataforma, a forma de se fazer critérios para a escolha do que vai ser ou não publicado, enfim, mudanças bastante significativas do que vinha sendo até agora.
E você disse que o mercado precificou essa mudança. Precificou para baixo ou para cima?
Para baixo, né? A marca hoje, depois de toda essa mudança, está valendo no mercado menos do que metade do valor que valia antes da mudança. Então, e o mercado é muito sensível nisso, né? Qualquer mudança numa corporação, ela vem rapidamente ser lida pelo mercado e precificada, né? O que podemos esperar do X daqui para frente? Qual vai ser a grande mudança nos critérios de publicações que vão estar no X? O que o Elon Musk pensa nos próximos 3 ou 5 anos? Para onde ele quer levar essa companhia, essa plataforma no futuro? Isso tudo deixa o mercado atento e muito receoso das mudanças que ele pretende fazer. Agora, é um cara muito arrojado, um cara que faz mudanças muito agressivas nos seus negócios e não costuma errar muito. Né? Então, um cara que tem um tino para o negócio muito bacana. Então, provavelmente ele vai conseguir levar, trazer de novo o X para os mesmos patamares de valores que estava o Twitter e muito provavelmente melhorar esses patamares. Né? É um empresário de muito sucesso.
É esperar para ver, então. Agora, o que uma empresa consolidada no mercado, né, o que leva essa empresa consolidada, ou empresas consolidadas no mercado a mudar de marca? Explica um pouquinho melhor para a gente, então.
Olha, depende muito da estratégia da marca, né? Eu uso sempre o exemplo da Coca-Cola e da Pepsi. Elas têm mais ou menos a mesma idade e a Coca-Cola, enquanto na trajetória dela ela fez uma, duas, três mudanças muito sutis na sua identidade, a Pepsi está com a sua 14ª identidade na rua, comemorando o seu aniversário. Enfim, depende muito da estratégia das marcas. Geralmente uma mudança, para ser uma mudança bacana, ela tem que significar algo. Ela não pode ser uma mudança simplesmente cosmética, estética. Ela precisa mostrar para o consumidor que ela está atenta ao mercado, que ela está atenta às mudanças no comportamento desses consumidores e ela está atual, ela está evoluindo, né? Ela está se modificando para estar o tempo inteiro em sintonia com esses consumidores. Esse é o jeito certo, o jeito mais bacana de se evoluir uma marca. Quando essa marca faz mudanças muito constantes e ela está sempre muito ligada a modismos, a ondas, muito provavelmente ela vai perder a sua identidade ao longo do tempo, seu reconhecimento ao longo do tempo. Isso não é bacana. Então, o ideal sempre é fazer uma mudança estruturada, que tenha um significado, que tenha uma mensagem de que essa marca está evoluindo, ela está atenta aos movimentos do consumidor e ela está se atualizando. Isso é o jeito bom de fazer. E sempre com muito planejamento, tanto ouvindo as pessoas, os gestores, quem está dentro da marca, da empresa, e ouvindo também os consumidores. Eu acho que essa audição sensível, né, tentar tirar de alguma forma a temperatura do consumidor para entender de que forma ele vai reagir a essa mudança de identidade, é sempre bacana porque você consegue controlar. Eu nunca aconselho a fazer uma coisa gradual, porque acaba perdendo a surpresa, o impacto de uma grande mudança de identidade. Mas ela não pode ser sem planejamento, né? Tem que planejar bem antes, gastar muito tempo planejando e fazer uma mudança com impacto bacana de mensagem.
E esse planejamento, então, tem que ser sigiloso, informação sigilosa.
Sempre, sempre. O ideal é porque, principalmente porque a concorrência escuta muito, né? As coisas estão, as paredes estão muito finas e está todo mundo no mercado se estudando, percebendo, investigando. Então, sigilo é fundamental e tentar, de alguma forma, achar o consumidor correto para fazer pesquisa, né? O que o mercado chama de consumer insight, né, que são as ideias que vêm nas conversas com os consumidores, é super legal. Mas se todas as marcas perguntam para o mesmo público, muito provavelmente elas vão ter as mesmas respostas e vão fazer os seus planejamentos baseados na mesma informação. E aí vai ter um monte de marca parecida. Então, escolher quem que vai perguntar, fazer as perguntas corretas e tentar da melhor forma possível manter isso em sigilo, vai gerar sucesso na hora que você faz um rebrand, na hora que você lança para o mercado, que você leva para o mercado uma mudança, tanto de posicionamento de marca quanto de identidade visual. São duas coisas diferentes, mas complementares nesse rebrand.
Rebrand é essa estratégia que você está citando aí, esse planejamento todo?
Exatamente, é esse todo, tá? Ele pode significar a mudança só visual, não tem problema. Tem marcas que estão, como eu disse, se repaginando, né? Assim, a gente muda o nosso guarda-roupa estação por estação. Entrou uma peça nova, a gente adquire, coloca no guarda-roupa e muda. Essas mudanças também são comuns. Mas um rebrand estruturado geralmente vem de um trabalho interno de visão de marca, visão de futuro, de valores da marca, de posicionamento, e aí a troca de roupa, né? Mudar o penteado, mudar a roupa, vai significar que essa marca está num outro patamar, está propondo algo diferente para o consumidor.
É importante mudar, então, ao longo da trajetória? Algumas mudanças são necessárias mesmo?
São necessárias. Mesmo que seja uma mudança só na parte da comunicação. Uma coisa é a estratégia da marca, outra coisa é o design da marca, outra coisa é na comunicação. Eu citei a Coca-Cola, não é que ela é a mesma marca desde a origem dela, lá nos primórdios. Ela mantém a mesma identidade, o vermelho é a cor forte, a onda é um asset visual, né, um elemento visual super reconhecível da Coca-Cola, mas ao longo da trajetória dela, ela veio se atualizando, ela vem falando com o público jovem, ela vem deixando a comunicação dela contemporânea, atual, então ela vem mudando, e isso é bom. As marcas que resistem a essas mudanças, elas acabam não percebendo que o mercado mudou, que o consumidor mudou, e elas acabam morrendo. Um caso muito recente foi o da Tupperware, né, que ficou muito tempo sem se atualizar, sem pensar nos seus produtos, sem pensar na sua oferta de produtos, não percebeu que o plástico virou um grande vilão do meio ambiente, não percebeu que a China entrou com um monte de pecinhas de plástico com tampas iguais às Tupperware, e acabou que, quando ela percebeu que não fez os movimentos necessários, ela quase morreu. Então, é importante mudar sim, principalmente porque é importante, antes da mudança, ficar atento às mudanças do comportamento, às mudanças do consumidor, mudanças do universo competitivo, o que, que o mercado está se movendo. A hora que a marca fica sensível a essas mudanças, elas vão pedir uma atualização da marca cada vez mais intensa. Antigamente, as marcas levavam 5, 10 anos para se transformar e se atualizar. Hoje em dia, com a velocidade de informação, as marcas têm que se movimentar com o tempo mais rápido. Hoje, uma marca que fica 3 anos, 2,5, 3, 4 anos sem se movimentar, nem que seja na sua forma de falar, de comunicar com o público, ela está ficando velha.
Zé Nero, eu tenho pouco tempo aqui, mas só para fechar a nossa conversa, você citou grandes marcas, mas essas dicas, essas informações valem também para pequenas empresas?
Totalmente, pequena, média e grande, não importa. O impacto disso vai ser diferente de uma transformação de identidade, um rebrand mal pensado, mal estruturado. Mas se botar algo no mercado que seus 20, 50, 100 consumidores não reconhecerem mais sua marca e forem comprar de outro concorrente seu, é perigoso, né? Então, todo cuidado no planejamento e na estruturação desse movimento de branding é super importante, independente se você tem uma lojinha de conserto de celular ou uma grande indústria de bem de consumo.
Tá ótimo. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde para você.
Obrigado, foi um prazer falar com vocês.
Nós conversamos com o empresário Zeuner Fressa, ele nos falou sobre o brand, o rebrand, né, a mudança de marca das empresas, como tem que ser essa estratégia, esse planejamento.